Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês ao vivo, direto da Feira da Cochupé, a Feira do Cerrado, aqui em Monte Carmelo, para analisar os acontecimentos que estão afetando a vida de todos os brasileiros, né? E nós vamos falar nesse instante do nosso maior destaque, que é a situação de coronavírus, que tem afetado, chegando com muita intensidade sobre o Brasil, e as últimas informações dão conta que o próprio presidente Bolsonaro está sendo acompanhado, porque ele pode estar sendo atingido pelo vírus que afetou, e comprovadamente afetou, o seu ministro da Comunicação, o Fábio Varjartem, que esteve com ele, e olha que loucura, esteve também com o presidente Trump, quando da visita de Bolsonaro aos Estados Unidos, onde o Fábio, seu diretor de comunicação, serviu de intérprete na conversa entre Bolsonaro e Trump. O Trump já respondeu, está aqui no nosso site, que ele não está nem um pouco preocupado, até fez uma gracinha, fez uma brincadeira, dizendo que eles não tiveram nenhuma aproximação, assim, alguma intimidade física para ter alguma preocupação maior. Mas o fato é que o Fábio está comprovadamente isolado com o coronavírus, o presidente, a sua esposa, todo o gabinete, que todas as pessoas que estiveram nos Estados Unidos estão sob fiscalização, estão entrando em quarentena. Daqui a pouco nós vamos ter essa confirmação. Mas o maior fato que interessa a todos nós, além do problema de saúde, são os problemas da economia e na política. Foi uma surpresa enorme esta situação, e nós estamos agora fazendo um contato com o nosso analista político, o Dr. Fernando Pinheiro Pedro, que fala conosco ao vivo, direto de Campo Grande, onde ele se encontra neste momento. Dr. Fernando, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, é um prazer estar sempre falando contigo, João Batista, viu? De Carmelo para Campo Grande.
Pois é, conexão fantástica que a gente consegue realizar graças ao milagre da comunicação. Mas, hein, doutor Fernando, sem fazer assim nenhuma blague, porque é um assunto extremamente sério, mas nem mesmo o maior ou talvez o pior dos cineastas e seus escritores poderiam imaginar uma obra de ficção tão terrível como essa que nós estamos vivenciando na verdade. Ou seja, o presidente brasileiro sendo afetado pelo coronavírus e, possivelmente, até causando uma ameaça ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né? Esse pessoal não teria essa condição de elaborar uma coisa tão terrível como é o fato que estamos mostrando, não é mesmo?
Não, eu acho que isso daí é roteiro para ganhar Oscar, né? É impressionante. Ainda bem que o coronavírus tem baixa letalidade, né? É um gripão, né? Que nós estamos passando pelo mundo aí, né? Mas a facilidade de contaminação do vírus é uma coisa impressionante, né?
Pois é. Agora, sempre lembrando que eu, né, não, talvez não o senhor ainda, mas o Donald Trump, já estamos na idade do perigo, né?
Tá vendo? Todos nós, eu também já estou, viu? Somos todos sexys.
A gente assim imagina que a nossa... Nós temos que passar tranquilidade para toda a população brasileira, isso é fundamental. Mas vamos ao que interessa, né? Até ontem nós estávamos extremamente preocupados, seguramente se estivéssemos fazendo essa reportagem agora de manhã, nós estaríamos falando, se fosse de manhã, nós estaríamos falando sobre a indisposição do Congresso, da Câmara, enfim, do presidente da Câmara, com o Bolsonaro sobre a questão de verbas. Muito que bem, isso seria de manhã, mas agora tem esse problema do coronavírus. Como é que o senhor vê todo esse imbróglio?
Olha, eu tenho acompanhado isso e tenho acompanhado até com muito interesse, porque o Davi Wipe é um amigo pessoal e cunhado meu do primeiro casamento, então a gente tem acompanhado isso muito de perto.
O infectologista Davi Wipe.
E ele está na coordenação aí no estado de São Paulo, é um excelente infectologista, e estamos em muito boas mãos, né? Então, o que nós temos que observar é o seguinte, aliás, é o que ele mesmo disse aí várias vezes. Há duas epidemias, né? A epidemia de pânico, que é preciso evitar, né? E a epidemia real, né? Nós temos que ver um fenômeno. É a primeira pandemia, né, que está declarada hoje no mundo, dentro das redes sociais, né? Nós não tínhamos esta facilidade de contaminação, de divulgação, né, até poucos anos atrás. E agora nós temos a primeira pandemia com alto teor de contaminação, mas que também conta com uma ação sinérgica monstruosa dos meios de comunicação por conta das redes sociais. Então nós temos dois fenômenos, não temos um só. Temos o fenômeno localizado na área da saúde, né, com vários efeitos que a gente vai discutidos agora, né? E temos um outro fenômeno, né, na área da comunicação, que altera o comportamento das pessoas, né, João Batista? Então, é preocupante. É óbvio, nós já sabemos que se trata de um vírus com alta capacidade de contaminação, mas que, por outro lado, tem baixa letalidade, né? Ele afeta principalmente, digamos, a nossa faixa etária, né, João Batista? Então, é a nossa faixa que precisa ser mais bem cuidada. É o que aconteceu agora na Europa. Afetou quem? As pessoas mais velhas. É um continente envelhecido, né?
Agora, se acontecer o que está sendo dito, a maioria da população poderá ser atingida através de uma gripe leve. Basicamente isso que o Davi lhe fala?
Não há uma preocupação grande, quer dizer, a letalidade é pequena. Na verdade, o sistema de tratamento do coronavírus é o sistema de tratamento que se tem com qualquer tipo de gripe, né? Não há ainda um remédio específico, nem nada. Você trata como você se tivesse com uma gripe.
Tá.
É uma gripe um pouco diferente, né? Porque ela não tem aquele tipo de constipação e de febre como tem nas outras, né? Mas é uma gripe. Né? Agora, ele tem algumas características importantes, né? A tosse seca, a possibilidade dele se expandir para as vias aéreas e prejudicar bastante a respiração, principalmente das pessoas mais velhas, das pessoas fumantes, né? Das pessoas que já trazem algum problema de ordem pulmonar. Não é à toa que é um vírus que ataca muito mais as áreas frias do que as áreas quentes, né? Aqui em Campo Grande, por exemplo, já tenho notícias de que o coronavírus ainda não atingiu, não é algo com o qual ainda se preocupam as autoridades. Por quê? Nós temos aqui uma cidade dentro de uma região extremamente quente, né? Então, isso nos protege de certa forma.
Mas, como o senhor disse, nós temos dois fatos, quer dizer, que é a epidemia do pânico, né? E a epidemia, consequentemente disso, propagada pela mídia, etc., sobre a economia que está paralisada praticamente. O senhor vê dessa forma?
Eu vejo. Aí é o grave. Nós precisamos saber, e aí eu acho que a ação ontem do ministro foi muito importante, do ministro Guedes, para mostrar o seguinte: o pessoal queria que ele falasse, não, quais são as medidas que nós vamos adotar? Não, as medidas econômicas são aquelas que nós já temos, né? Da mesma forma como nós vamos tratar de uma gripe, que tem um alto ponto de contaminação, nós também precisamos ficar calmos no que tange a questão econômica. O fato é o que nós estamos observando no mundo é muita especulação. Nós estamos vivendo também uma onda especulativa muito grande por conta das dificuldades de contaminação e de circulação de pessoas e mercadorias, né, da Ásia para o Ocidente por conta do coronavírus, né? Então, isso está ocasionando quedas dos preços das commodities, uma grande queda no preço do petróleo, né? E, obviamente, as variações que nós já sabemos que ocorrem nas bolsas de valores, né? Para muito além, aliás, do que deveria ser, né? Eu acho que aí nós estamos vivendo também uma ação oportunista de grupos interessados em especular com a baixa de valores no mercado de ações, e também está havendo um certo controle de estoques e de demandas, né, até mesmo por parte da China, né? Com esta paralisação econômica, as demandas se reduziram. Os estoques começam a ser feitos. A China estava com um problema de estoque muito grande. Agora ela está equilibrando o estoque por conta do fenômeno do coronavírus. Então, nós temos aí comportamentos econômicos e que afetam muito as nossas commodities, né, com as quais a gente deve se preocupar, mas a gente deve entender isso como uma externalidade, né, e passageira. Né.
Agora, quanto a isso, a gente vê, então, dois ataques especulativos. Um ataque especulativo dos oportunistas políticos de oposição, da esquerda, do centrão, etc., contra o Bolsonaro, por exemplo. E ontem à noite, vamos analisar primeiramente esse caso, um ataque especulativo da área econômica que foi afetada pelas medidas do ministro Paulo Guedes. O Estadão mostrou ontem Paulo Guedes se reunindo ontem à noite lá no Congresso com os senadores, com os deputados, mas segundo o informante do Estadão, ele não foi bem, que os senadores se levantaram, não ficaram satisfeitos com as explicações do Paulo Guedes. Mas eu queria deixar muito bem registrado nesse momento, né, doutor Fernando, que Paulo Guedes falou uma coisa fundamental ontem. Ele disse para os senadores, disse para o Congresso e, portanto, disse para a nação que, nesse momento, o governo está com o controle absoluto da economia, que ele está no controle absoluto das torneiras, abrindo e fechando, irrigando a economia no momento que for necessário. Não há desgoverno, embora o editorial do Estadão estivesse querendo imputar a ele o desgoverno.
Bom, nós sabemos que nós estamos sofrendo o fenômeno da extrema imprensa, né? É imprensa vírus, né? Então, nós estamos sofrendo isso já há um certo tempo, né? Tudo que se faz nesse governo, né, quando passa pelos filtros, né, da grande imprensa, sai distorcido, né? E o que eles esperavam era uma contaminação desta epidemia de pânico na área econômica do governo. Não houve e não haverá, né? Nós estamos com a economia em ordem, caminhando. Aliás, é uma coisa muito interessante, nós reduzimos, né, preventivamente a expectativa de crescimento para o ano, né, em alguns décimos de porcentagem, né? Ou seja, nós estamos fazendo algo muito similar ao que a China está fazendo, sofrendo violentamente a ação do coronavírus. Nós não estamos sofrendo essa ação de maneira aguda, mas também já adotamos as providências devidas. Agora, o resto é o que você disse, João Batista, é muito blá, 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 muito mimimi de oposição e de imprensa que está mais interessada em cultivar o pânico, né?
Eu gostaria de registrar ainda as manifestações econômicas estranhas que nós tivemos ouvindo nas últimas 24 horas, né? Gente da representantes de bancos, né, dizendo que precisa romper a barreira do teto, tem que superar o teto dos gastos, né? E de que há desgoverno na economia. Vamos deixar bem registrado quais informações o senhor tem que podem tranquilizar os nossos telespectadores, doutor Fernando Pinheiro Pedro.
Nós não vamos ceder, eu tenho certeza disso, o governo não vai ceder a este foco de oportunistas, né, e a esta onda especulativa que está se abatendo por conta do fenômeno do coronavírus. As bolsas estão sofrendo uma queda e é impressionante. Muita gente comprando na baixa, né? Uhum. Então, é óbvio que as bolsas agora eles têm um sistema de parada, né, que já foi utilizado hoje pelo menos duas vezes, não é isso, meu Batista?
É o circuit break.
Circuit break, né? Então, segura, espera um pouco, ajeita, depois continua, né, para que a gente não fique contaminado com esta onda especulativa. Todo mundo vendendo ao mesmo tempo, obviamente as ações caem, os preços são derrubados, né? E aí tem os oportunistas que estão capitalizados, e a gente tem que traduzir isso, são os bancos, né? E são os mesmos interessados também em que se altere o regime fiscal para aumentar o endividamento e, portanto, os juros, né?
O que eles querem mesmo é taxa de juros, né?
Taxa de juros, né? Então, isso daí nós não podemos entrar nessa, não devemos entrar nesta onda, nesta vibe, como dizem por aí, porque isso não tem nada a ver com o coronavírus. Isso daí é pura especulação, né, a partir da notícia da pandemia, né? Agora, o que nós temos é um problema de ordem de circulação de pessoas e de mercadorias, né? Isso é afetado em grande parte na Europa e na Ásia. Sim, isso, claro, afeta, de certa maneira, a nossa economia, mas é o que a gente pode chamar de fato acidental, né, mas que pode ser controlado, né, com a redução das expectativas, da demanda, né, e das medidas preventivas que nós, fornecedores das commodities, temos que adotar aqui no Brasil. E já estamos adotando. Né? Então, eu acho assim, vai ter estoque lá por conta da baixa da demanda, mas essa demanda vai crescer violentamente e rapidamente, porque nós já sabemos que a curva de contaminação, ela vem, tem um pico, depois ela cai. As demandas vão crescer lá. Né? E nós vamos estar com estoque aqui. Né? Então, a gente vai seguir esse caminho. É uma questão de paciência. É igualzinho o afogado, o cara que está se afogando no mar. Tem que esperar a onda boa, né? Poder seguir, né? Não lutar contra a correnteza. Né? É exatamente o que a gente tem que fazer agora nesta onda do coronavírus. Muito sangue frio, calma, né? E manipular bem, né? No bom sentido, dirigir bem os instrumentos de mercado.
Eu só queria registrar, por fim, antes de mudar de assunto, que nós aqui do Notícias Agrícolas estamos dando duas informações, diferentemente da grande mídia, de que, essa crise não está afetando o agronegócio, muito pelo contrário, graças à política cambial, graças à política econômica do governo, os preços do agro estão lá em cima, não é? E que a segunda informação, que também eles não estão abordando, é que a China está dizendo que está com muito apetite de voltar a consumir. Logo, nós estamos no bom caminho, né, doutor Fernando? Sim, o nosso sinal deu uma variação aqui por causa de estarmos fazendo uma triangulação, né? Campinas, Campo Grande aqui em Monte Carmelo, deu uma avaliação, nós estamos recolocando o nosso sinal com o doutor Fernando Pinheiro Pedro. Eu acho que nós estávamos praticamente encerrando a abordagem econômica, os nossos amigos telespectadores e usuários aqui do Notícias Agrícolas já entenderam que nós estamos com tranquilidade e com condições de superar essa tentativa, né, essa especulação em cima da nossa economia. Acho que está superado, né, doutor Fernando?
Eu acho que sim, eu acho que nós não vamos ter apavorados. Até porque, aí vem um outro ponto, o Brasil tem uma experiência em lidar com epidemias e pandemias mais graves do que a do coronavírus. Né? Nós já temos uma experiência acumulada também no nosso setor de saúde. Né? Então, por exemplo, o quadro europeu não vai se repetir aqui, não vai se repetir por questões climáticas e não vai se repetir também porque a nossa estrutura de saúde pública e privada, por incrível que pareça, ela está melhor aparelhada do que está a europeia para este tipo de enfrentamento a situações epidêmicas. Né? Então, isso está claro, você observa. Ah, puxa vida, pode ter um problema de leitos que podem faltar. Nós estamos, até agora, com leitos suficientes para atender um eventual pico de contaminação, que, aliás, diga-se de passagem, está se dando neste momento. Né? A ideia é que o pico ocorra nesta semana e depois, de certa maneira, a gente sofra uma estabilização.
Muito bem.
E isso, né, se reflete também, como você disse muito bem, com a questão econômica. As nossas commodities já estavam lá em cima, se mantém, nós vamos ter um estoque com a redução da demanda, mas essa demanda, obviamente, passado o período de crise na China, ela vai duplicar, né?
Agora vamos, enfim, abordar a notícia mais impactante, que é o contágio da direção do país, né, do gabinete lá do Palácio do Planalto, que o coronavírus atingiu o secretário de comunicação, que está diretamente ligado, com uma relação direta com o presidente, e o presidente, todo o gabinete, a primeira-dama, enfim, todo mundo sob observação, e pode até mesmo ter contagiado, né, contaminado o presidente Trump. Como é que você avalia isso? Quais são as informações que o senhor tem de Brasília, doutor Fernando?
O próprio Vargarten, né? Ele deu uma tuitada aí dizendo: olha, me culpam de tudo nessas semanas que passaram, eu sou culpado disso, daquilo, agora também sou culpado do vírus. Né? Então, o que nós podemos dizer é que continua a mesma coisa também no Palácio Planalto. Nós temos um problema de contaminação na comunicação. Então, a comunicação está contaminada no Palácio, né?
Mas não há dúvida, porém, que essa notícia vazando, e nós estamos também dando destaque a ela, deixa todo mundo apreensivo, né, doutor Fernando?
Mas é lógico, porque, de certa maneira, isso mostra a incrível capacidade de contaminação desse vírus, né? Agora, eu acho que ali nós estamos tranquilos com o Palácio, viu? Obviamente, todo mundo que fez viagem ao exterior, né, a partir do momento em que a Organização Mundial de Saúde declara uma pandemia global, quais são as medidas que são adotadas pelos estados nacionais e já foram adotadas no Brasil? Todas as pessoas que estiveram no exterior nessas últimas semanas, né, ao retornarem, ficarão sob vigilância e com suspeita, né, declarada de poder estar portando vírus. E isso vale para o José da Silva, vale para nós, né, vale para o presidente da República. Né?
Mas veja
agora,
que
positivou com o secretário de comunicação, que esteve lá com o presidente Trump. Vamos analisar com calma, né, as possibilidades disso. Obviamente, não é algo que a gente possa deixar de se preocupar, né? É preocupante até porque tem efeitos diplomáticos, né? Mas vamos torcer para que nada aconteça.
Mas veja que interessante, há poucos dias, semana passada, estive lá no oeste da Bahia fazendo uma palestra, alertando aos nossos, as pessoas que estavam conosco lá, dizendo, olha, vão tentar imputar ao governo Bolsonaro a vinda do coronavírus ao Brasil, porque seria inevitável. Parece que eu estava prevendo, né? Estava muito fácil de prever, fazer
essa
previsão.
Mal olhado, hein? Mal olhado.
Pois é. E isso, claro, deve estar dando uma enorme satisfação para a oposição hoje, né? Imagine, né? Só como blag, né? O exame do Bolsonaro vai ser comunicado à nação dia 13, sexta-feira
13. Sexta-feira 13. Agora, a preocupação, a oposição, na verdade, que ela está comemorando, é a necessidade de adoção de medidas de combate aos vetores de contaminação do vírus, né? Tais como aglomerações, né? E isso, sim, pode vir a afetar a manifestação marcada para o dia 15, né?
Domingo.
Eu acho
agora
que a comemoração dessa turma toda está em relação ao dia 15, porque é patente que eles estavam contaminados pelo pavor da manifestação de 15 de março contra eles todos e contra o mau uso das nossas instituições por esses quadros, né?
Agora, como é que fica a relação de forças, esse cabo de força que a gente estava vendo entre o Centrão, entre o Rodrigo Maia versus, né, o Bolsonaro, versus o apoio que o Bolsonaro tem da população? Como é que está isso? Está fragilizado? O Rodrigo Maia está por cima? Como é que o senhor avalia?
Não, eu acho que todos eles estão por baixo, né? A votação que teve do veto presidencial foi a maior demonstração de que esse pessoal sente na veia, né, a simples ameaça de uma manifestação, de uma mobilização popular contra as instituições. Na verdade, não é contra as instituições, é contra os ocupantes das instituições, né? Agora, nós tivemos uma tentativa de reação com referência à votação, à derrubada do veto no teto, né? Com referência às pessoas mais velhas, ao recebimento dos valores, né? Isso daí, o próprio Guedes já se manifestou, pode ocasionar aí a perda para o Tesouro de 20 bilhões, né? Só neste ano de 2020. Né? Agora, do ponto de vista estritamente político, né, nós vamos precisar, nós que apoiamos o presidente Bolsonaro, vamos precisar ter muita calma para avaliar a questão relacionada à manifestação do dia 15. Né? Alguns estão pensando se era efetivamente o momento de nós termos essa manifestação. A gente pode jogar ela um pouco mais para diante, mas ela irá ocorrer, ou não. Vamos nos arriscar e fazer agora, que já tá todo mundo, de certa maneira, mobilizado, realizamos a manifestação no dia 15, mas é óbvio, a declaração da pandemia a nível mundial tem reflexos nesse movimento.
Particularmente, qual seria a sua decisão, sua opinião a respeito? Vamos às ruas ou adiamos?
A minha decisão seria por adiar, fazer uma manifestação pública, os organizadores do evento, adia em função do risco da pandemia, mas marca, já põe a nova data em seguida no mês de abril, ponto.
Tá. E quais são as informações que o senhor tem, doutor Fernando, lá do gabinete militar? Como é que está a relação militar, vendo todas essas consequências da pandemia na economia, na política e na saúde?
Olha, o que eu tenho contato com os amigos militares, na verdade, estão todos hoje observando. Não há efetivamente, nós temos que observar uma coisa muito importante, estamos no hemisfério sul, numa região tropical, com um clima absolutamente desfavorável a este tipo de vírus, que se alastra com facilidade, principalmente ao norte do Equador, em áreas úmidas e frias. Então, não é um vírus adaptado ao nosso clima. As ocorrências do vírus no Brasil vieram todas importadas por aqueles que viajaram para o exterior e, obviamente, de uma forma ou de outra, podem ter se contaminado. O alastramento disto aqui no Brasil se deu em função desta introdução do vírus pelos que vieram de fora. Não há ainda, efetivamente, uma ação sinérgica, não há endemias, que estejam bem localizadas hoje dentro do território nacional. Pelo contrário, ainda nós estamos contando tudo isso na base das dezenas, sendo que nós temos contaminações que estão sendo observadas na base das centenas. Então, é muito cedo para que a gente possa disparar aí um sinal de alerta, de defesa civil, ou que possa envolver esse tipo de mecanismo de defesa nacional. As instituições no que tange a área da saúde estão preparadas. O Brasil foi tão rápido que foi o primeiro país no mundo, com apenas um caso de contaminação confirmado, a em 48 horas decifrar o genoma do coronavírus. Então, nós temos aí uma capacidade de resposta tecnologicamente diferenciada. Vamos confiar nisso, vamos confiar na saúde e nas nossas autoridades. Nós estamos com um excelente ministro da Saúde, que disse a que veio, quando foi necessário, e temos coordenadores estaduais do nível de um Davi Wippe aqui em São Paulo, que é uma das maiores autoridades do mundo em relação a problemas de contaminação e de infecção tais como do coronavírus. Então, estamos muito bem cobertos no que tange às excelências e às autoridades envolvidas.
Tá bom. Para encerrar, como é que fica, voltando à questão do poder, como é que fica essa correlação de forças após todos esses episódios que nós relatamos aqui na nossa conversa? O senhor acha que o Centrão ganhou mais musculatura, avançou, a esquerda, o PT, viu aí uma oportunidade de renascer? Ou, ao contrário, de repente, Bolsonaro pode ficar ainda mais fortalecido pelas circunstâncias que o cercaram nesses episódios?
Olha, primeiro, Bolsonaro vai sair fortalecido. Já está saindo fortalecido. Segundo, o problema do Congresso Nacional está num outro fator, em que pese nós temos um presidente prestigiado, e com sua popularidade em alta, nós temos um problema relacionado à falta de base parlamentar do governo. Então, esta engenharia é que é a lição de casa que ainda precisa ser cumprida pelo Palácio do Planalto. Não envolve apenas o presidente, nós temos que ver a qualidade, o nível dos estrategistas políticos hoje a serviço do governo. E é em cima desta onda, das indefinições da base política partidária do governo, é que está surfando o Centrão em algumas pranchas, e os nossos presidentes da Câmara e do Senado em outras pranchas. Estão surfando nesta onda da indefinição da base partidária do governo. Mas
Opa, perdemos novamente o sinal, infelizmente, com o doutor Fernando Pinheiro. A gente vai tentar mais uma vez fazer a reconexão, mas estamos de novo. Doutor Fernando, desculpe, deu uma perda de conexão aqui, mas me repita a última frase, por gentileza.
Nós sabemos dessa surfada do Centrão e dessas lideranças pouco confiáveis do Congresso Nacional, por conta das indefinições da nossa base partidária, mas nós também temos uma certeza de que a mobilização popular trabalha em prol da figura do presidente da República e do apoio ao governo. Então, são duas certezas. Uma de que nós precisamos, sim, resolver o problema da nossa base partidária, mas a outra de que nós estamos hoje com um governo legítimo, né, e que toda vez que se faz necessário, ele exercita esta legitimidade com o apoio da mobilização popular. Estamos assim como o Guedes em relação ao coronavírus. Tranquilos, vamos com calma, né? Vamos tranquilos, que nós estamos a par e no domínio da situação.
Bom, eu só para completar, eu diria assim, eu não queria estar do outro lado da oposição, né? Vestindo essa carapuça do quanto pior, melhor, né? Porque isso passa...
Não, vai ficar horrível para eles. É aquela história, eles estão bancando as caçandras, ninguém gosta de caçandra, né?
Exatamente.
Ninguém gosta daquele sujeito negativo que fica ali enchendo o saco do lado, né? Olha, vai correr e tal. Eles estão bancando os verdadeiros hard, você lembra aquele desenho? Deep hard,
isso,
né?
Aí.
É o próprio,
né? Imagina, né? Qual é a vantagem que se tem de torcer para o pior, né? Qual é a vitória que você tem, né? Uma vitória de pirro, um absurdo. Por fim, doutor Fernando Pinheiro Pedro, palavras finais aos nossos telespectadores, aos nossos cidadãos, aos brasileiros, do seu ponto de vista aí de Campo Grande, o que o senhor tem a dizer a todos que o assistem nesse instante?
Vamos continuar lavando as mãos, né? Como a gente costuma lavar depois que aperta a mão de petista, né? Como dizem aí. Esse é o primeiro ponto. Vamos lavar as mãos, né? Vamos manter as medidas que já estão postas aí de prevenção, né? E vamos passar com tranquilidade esta fase mais aguda da contaminação, que é esta semana, segundo as autoridades do Brasil, né? Vamos cuidar dos nossos velhinhos, hein? Eu mesmo já avisei o meu pai para evitar ficar, porque ele é um homem popular, ele gosta de tomar ônibus, ó, evita, né? Se puder ficar em casa, melhor até este fim de semana. Eu tenho certeza de que nós vamos superar este momento aí de pandemia mundial no Brasil com muita tranquilidade.
Tá
e
certo.
Que venha o calor.
Muito bem. Doutor Fernando Pinheiro Pedro, muito obrigado mais uma vez pela gentileza, pelo esforço de estar conosco nesse momento necessário de ouvi-lo. Parabéns e muito obrigado.
Obrigado, João Batista. Um grande abraço a você e aos nossos amigos Notícias Agrícolas.
E vamos em frente. Pois bem, acabamos então de ouvir mais uma vez o nosso analista político, o advogado e vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que traz uma análise muito ponderada e tranquilizadora a respeito da questão de saúde, a respeito da questão da economia, mas essencialmente da questão política. Isso vai passar, né? E a força das reformas necessárias para o país acabarão preponderando. O Notícias Agrícolas está informando, está atento, continuamos trazendo mais informações aos senhores. Daqui a pouco, portanto, mais informações. Viva o Brasil e vamos em frente!